O que precisamos saber a respeito de milagres? Sabemos que o Senhor Jesus, enquanto esteve na Terra, operava milagres e que Ele é o mesmo ontem, hoje e o será para todo sempre. Portanto, a sua natureza operadora de milagres não mudou. No entanto, nem todos que estiveram perto do Senhor Jesus receberam milagres. Alguns precisaram entender ou ainda que de uma maneira não tão consciente praticar princípios. É disso que nós queremos falar nos próximos minutos. Lições para um milagre. Gente, estou hoje na Suíça, aproveitando esse cenário lindo do Lago de Genebra aqui atrás de mim para trazer uma palavra ao seu coração. No capítulo 11 do Evangelho de João, temos o relato de um milagre que podemos chamar de extraordinário, fora do comum. Jesus ressuscitou outras pessoas, mas o que ele fez com Lázaro? Ressuscitá-lo depois de 4 dias já morto, quando as pessoas advertem Jesus já está cheirando mal, é algo único, poderoso. No entanto, eu e você precisamos entender a razão desse registro ter chegado a mim e a você. Em primeiro lugar, no próprio Evangelho de João, no final do seu livro, ele afirma que esses milagres foram escritos para que nós possamos crer. Além disso, Romanos 15:4 diz que tudo quanto foi escrito para o nosso ensino foi escrito. Mesmo quando a palavra de Deus no Velho Testamento nos conta as histórias de Israel, a Bíblia diz que essas coisas foram escritas para advertência nossa, para nos servir de exemplo. Então, ao olhar para esse milagre extraordinário operado por Jesus no capítulo 11 do Evangelho de João, nós precisamos entender quais são as lições práticas que eu e você podemos extrair. Como isso pode afetar a nossa vida nos dias de hoje? A primeira coisa a reconhecer é que o mesmo Jesus que operou esse milagre não mudou. Hebreus capítulo 13 nos afirma com toda a clareza, lá no versículo 8, que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e o será para todo sempre. Ele não mudou. A sua natureza operadora de milagres não mudou. Ele é o mesmo. Aquele que fez coisas extraordinárias no passado, ainda faz hoje e seguirá fazendo no futuro. Aliás, ao olharmos para o Novo Testamento, vemos que o nome de Jesus, mesmo depois de Jesus ter ressuscitado e sido assunto aos céus, o nome de Jesus ainda produzia milagres. Em Atos, no capítulo 3, no versículo 6, vemos os apóstolos Pedro e João levantando um paralítico em o nome do Senhor Jesus. Em Atos, capítulo 9, versículo 34, vemos o apóstolo Pedro diante de um homem chamado Enéas, e ele faz a declaração: Enéas, Jesus Cristo cura você. Levante-se e arrume a sua cama. E a Bíblia diz, e ele imediatamente se levantou. Aqui vemos uma declaração de Pedro, não apenas usando o nome do Senhor Jesus, mas dizendo, Jesus cura você, Enéas. E ele imediato e instantaneamente foi curado. Jesus Cristo é o mesmo. Pela graça de Deus, eu tenho podido experimentar milagres na minha vida, na vida da minha família, da minha casa, na vida de muitas pessoas ao longo de um ministério de tantos anos. E eu acredito de todo o meu coração, primeiro porque a palavra de Deus diz, mas também porque tenho vivido essa realidade, que nós podemos viver milagres hoje. Mas além de reconhecer que Jesus é o mesmo e continua operando milagres, acredito que nós temos aqui alguns princípios importantes. O que eu e você precisamos entender para que Ele haja, para que Ele possa operar nas nossas vidas. Muitas pessoas foram tocadas por Jesus e receberam milagres. Outros não foram tocados e não receberam milagres. O que me leva a entender que os milagres não vão acontecer apenas porque Deus deseja fazê-lo, mas porque Ele consegue encontrar em nós uma interação para que Ele possa fazer aquilo que já queria fazer antes mesmo de manifestarmos a nossa fé, a nossa interação com Ele. Então, no capítulo 11 e no versículo 40, nós vemos o Senhor Jesus fazendo a seguinte declaração. Ele diz, se creres, verás a glória de Deus. No meio de uma conversa com as irmãs do falecido Lázaro, Jesus faz essa afirmação, não te disse eu que se creres, verás a glória de Deus. O importante aqui não é apenas destacar a fé, mas o condicional, se creres, verás a glória de Deus. Ou seja, se não houver fé, se não houver uma postura de credulidade, não haverá também a manifestação da glória de Deus. Então, ao olhar para isso, nós precisamos entender a nossa responsabilidade de crer. Em Marcos 9:23, quando um homem, pai de um filho endemoniado, pede ajuda a Jesus, ele diz, se podes, tem misericórdia, ajuda o meu filho. Jesus olha para ele e diz, se podes, ele diz, tudo é possível que crer. Em outras palavras, Jesus estava dizendo, não joga a batata quente para o lado de cá, eu vou jogá-la de volta no seu colo. A questão não é se eu posso, é se você acredita naquilo que eu posso. A possibilidade está sobre aquele que crê. Logo, ela não vai se manifestar na vida daquele que não crê. Isso é fundamento bíblico. Quando vemos o Senhor Jesus falando com Jairo, cuja filha havia falecido, Jesus diz para ele, não temas, crê somente. Em outras palavras, Jesus está dizendo, não descambe para o lado do temor, da dúvida ou da incredulidade, sustente a sua fé, deixe só fé no seu coração. Agora, por que ele requeriria isso, se não fosse de fato algo necessário para que o milagre acontecesse? Então, a responsabilidade de crer é toda nossa. Em Atos capítulo 3, no versículo 16, nós vemos Pedro explicando que foi a fé no nome do Senhor Jesus que curou o paralítico. Ele não diz apenas que foi o nome de Jesus, ele diz que foi a fé no nome. Então, esse posicionamento específico de fé fez toda a diferença. Entendido isso, precisamos agora olhar para uma outra lição de Atos 11. E essa segunda lição prática é lidar com a frustração de não ver Deus ter agido no passado. Evangelho de João, no capítulo 11 e no versículo 21, nós lemos, então Marta disse a Jesus, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. No versículo 31, quando Maria chegou ao lugar onde Jesus estava, ao vê-lo, lançou-se aos seus pés, dizendo, se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. No versículo 37, a Bíblia diz, mas alguns disseram, então nós temos uma declaração de Marta, uma declaração de Maria, agora são outras pessoas, alguns disseram, será que ele, que abriu os olhos ao cego, não podia fazer com que Lázaro não morresse? O questionamento de todo mundo, por que foi que ele deixou Lázaro morrer? Por que que ele não interviu antes? O interessante é que quando olhamos o início do capítulo, nós percebemos que Jesus aparentemente não teve pressa nenhuma de ir em direção a Lázaro. A palavra de Deus nos diz no versículo 3 que as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus, aquele que o Senhor ama está doente. Ao receber essa notícia, Jesus disse, essa doença não é para a morte, mas para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Aparentemente, nessa declaração, parece que o problema não iria piorar. Mas nós vemos que a palavra de Deus diz ainda no versículo 6 de João 11, quando soube que Lázaro estava doente, ainda demorou-se 2 dias no lugar onde estava. O problema não é apenas Jesus ter esperado 2 dias, é que depois havia um longo trajeto. Ou seja, quando o Senhor Jesus chega, a informação que temos é de que Lázaro já estava morto há 4 dias. Não sabemos quanto durou toda a viagem, mas o fato é que aparentemente Jesus não teve pressa de ir, Jesus não interviu depressa e todo mundo disse, se o Senhor estivesse aqui, ele não teria morrido. Muitas vezes eu tenho lidado com isso em 25 anos de ministério pastoral. A dor de pessoas que não viram Deus agir antes na sua história, que não viram uma intervenção específica num determinado tipo de problema. Isso muitas vezes as paralisa e as impede de experimentar aquilo que ainda poderia acontecer. Por exemplo, quando Jairo vai a Jesus, ele vai pedindo ajuda para uma filha que está doente. A filha acaba morrendo. Jesus diz que iria atendê-lo, mas aquela mulher hemorrágica fura a fila. Jesus se entretém com ela e, enquanto ele está atendendo outras pessoas, nós vemos a filha de Jairo morrer. Mas Jesus olha para ele e diz, não temas, crê somente. Basicamente, ele estava dizendo, eu falei que ia fazer, então não importa se doente ela foi a morta agora, não importa se o problema piorou. É quase como se ele dissesse, eu vou arcar com juros e correção monetária, eu vou arcar com todas as consequências da demora da intervenção. Ou seja, um pensamento de que ele não interviu antes, não deveria nos impedir de acreditar que ele ainda irá intervir. No caso de Lázaro, podemos afirmar que aquele aparente atraso de Jesus estava sob controle. No versículo 11 de João 15, Jesus diz, nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou para despertá-lo. Então os discípulos disseram, Senhor, se dorme, estará salvo. Jesus falava da morte, diz o versículo seguinte. E eles achavam que Jesus falava do repouso do sono. No 14, Jesus disse claramente, Lázaro morreu. Mas ele afirma no versículo 15, por causa de vocês, me alegro que não estivesse lá, para que vocês possam crer, mas nós vamos até ele. Jesus está dizendo, se eu estivesse lá, eu teria feito o que vocês estão acostumados a fazer, mas agora eu me alegro que a situação tenha piorado, eu me alegro que ele chegou ao ponto até de ter morrido, porque vocês verão a manifestação do poder de Deus. Em outras palavras, nós não temos um Jesus que perdeu a hora, nós não temos um Jesus que esqueceu do seu amigo, nós não temos alguém que estava ocupado com outras coisas para não atendê-lo, nós temos alguém que tinha razões para não ter intervido antes, mas já havia se preparado para intervir depois. Isso precisa fortalecer a nossa fé. Se Deus ainda não fez algo na sua vida, depois de anos orando sonhando ou esperando isso não significa que ele não vai fazer. Significa apenas que ainda não aconteceu, mas você pode crer para aquilo que ainda virá. A terceira e última lição é não protelar para o futuro. Quando o Senhor Jesus diz, eu vou ressuscitar a Lázaro, a resposta de uma das suas irmãs é assim, ó, eu sei que ele vai ressuscitar no último dia. Quando eu olho para essa declaração, eu percebo que muitas vezes as pessoas protelam. Quando Marta está dizendo, vai acontecer no último dia, ela está dizendo, eu sei que uma hora até vai acontecer, mas com certeza não é nessa vida, com certeza não é nesse tempo. E eu vejo pessoas que depois de lidarem com a frustração de algo que não aconteceu, elas protelam tanto, 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 talvez para evitarem uma decepção, que elas acabam deixando de crer naquilo que o Senhor poderia fazer. Nós precisamos entender a diferença entre fé e esperança. Paulo diz que três coisas permanecem, a fé, a esperança e o amor. Então fé e esperança não são iguais. Esperança projeta o futuro, a fé projeta o presente. E eu quero te encorajar a crer nesse momento. No final das contas, nós precisamos entender o propósito do milagre. Quem recebeu glória foi o próprio Deus. Quem foi reconhecido pela intervenção foi o Senhor. Então, quando eu e você cremos para um milagre, nós não estamos apenas buscando a provisão da nossa necessidade. Nós podemos permitir que Deus nos coloque na vitrine e que Ele faça de nós um exemplo do seu poder de intervenção e que Ele seja glorificado no final das contas. Com essa perspectiva, e não apenas a ideia egoísta de eu preciso resolver meu problema, mas eu posso permitir que um problema sendo mudado glorifique a Deus, com essa perspectiva, eu quero convidar você a crer e a buscar o seu milagre. Posicione-se em fé, confie, viva na dependência do Senhor e experimente o seu milagre.